preciso que você abra a sua Bíblia primeiro. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Eu acho que vale a pena nós fazermos uma introdução aqui. Capítulo 10. Primeira Coríntios, capítulo 10, verso 1. Nos diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis. Olhe para mim agora. Nesse texto, antes de Paulo dizer o que quer, Paulo diz que nível de atenção ele precisa obter das pessoas para transmitir a mensagem. Ele abre o texto dizendo: eu não quero que vocês ignorem, eu não quero que vocês se distraiam. Eu preciso que agora toda a atenção de vocês estejam focadas no que eu vou dizer. Por isso que ele diz: o que eu vou dizer não pode ser ignorado. O que Paulo quer dizer? O que tão de importante ele tem para transmitir? Será que ele vai falar que Jesus Cristo salva agora? Será que Paulo vem com a mensagem salvadora? É isso? Por que é que ele chama a atenção de seus ouvintes, dizendo que o que ele vai dizer não pode ser ignorado? Se eu fosse você, eu marcava esse texto na sua Bíblia, porque provavelmente ele é um dos textos mais preciosos que você precisa observar, principalmente quando você está num ambiente onde a palavra de Deus é pregada. Preste atenção no que Paulo vai dizer e você vai entender porque ele diz que não pode ser ignorado. Volta o texto, por favor, para a tela que fica fácil. Nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus, repita comigo, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso, foram prostrados no deserto. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção agora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém?
Amém.
Bom, gente, eu não sei se você reparou, mas Paulo vai dizer algo muito interessante. Ele diz: todos passaram pelo mar, todos estiveram debaixo da mesma nuvem, todos comeram o maná, todos beberam da água que saiu da rocha, todos estavam no mesmo lugar, na mesma hora, vendo, ouvindo e experimentando a mesma coisa. Mas Paulo diz no verso 5 que Deus não se agradou da maioria deles, e por causa disso eles pereceram no deserto. Por que que Paulo diz que esse texto não pode ser ignorado? Por que que Paulo diz que esse texto é muito importante? Porque ele diz que pessoas podem estar no mesmo culto, na mesma igreja, na mesma hora, ouvindo e vendo a mesma coisa e sair daqui para não viver nada. Um culto que pode ser altamente transformador para um grupo de pessoas pode ser totalmente insignificante para outras. E pasme você, não tem a ver com Deus, porque Deus veio para abençoar todo mundo. Não tem a ver com Satanás, porque Satanás não vem no culto. Pelo menos no, comigo, não trouxe. Esse dia eu estava num culto, o microfone fez barulho, o cara falou, inimigo. Eu falei, ele vem aqui na igreja? Lá na igreja não vai não. Aí ficou tudo sem graça. Porque eu queria que você entendesse uma coisa. Se você quer viver algo extraordinário, depende de você. O incrível está te esperando. Sua vida está esperando. Gente, vida é uma palavra extraordinária. Ó. Vida é o V de vai e o resto é só ida. Sua vida está esperando, às vezes você está no bolo, sabe? Não basta estar no bolo. Você tem que fazer o que você nunca fez. Vou te, um texto aqui, só para você entender. 3 horas da manhã, que horas eram? Tudo escuro, os discípulos estão dentro do barco, vento contrário, todo mundo com medo, nem todo mundo era pescador, Mateus era cobrador de impostos, não sei nem se ele sabia nadar. Todo mundo lá olhando um para o outro, nossa, esse barco vai afundar, que perigo. De repente, Jesus aparece andando em cima d'água. Tu acredita? Vem dando um rolezinho. Provavelmente cantando, esse cara sou eu. Imagino eu, certo? Literalmente tirando onda. De repente, alguém olhou e viu ele andando sobre as águas e gritou o quê? É um fantasma. Ninguém correu. Porque estava em alto mar. Tem situação na vida que tu não tem. Ou tu enfrenta, ou tu enfrenta. Essa que é a situação boa. Aquela que tem rota de fuga. Por isso que casamento não tem rota de fuga nem saída de emergência. Hashtag chupa essa manga. Casou, casou, agora. Criaste o problema. Resolva o problema. Certo? Tudo escuro, 3 horas da manhã, 12 indivíduos dentro do barco, todo mundo com medo, olho arregalado, aquela tribulação, no meio daquilo tudo, um dos 12, quantos? Um. Um. 12, um. Pedro olhou e falou, será que é ele mesmo? Nossa, está dando para enxergar não. Aí, se é o senhor mesmo, manda eu dar uma voltinha aí fora. Estou a fim de andar em cima d'água também. Nunca andei, poxa. Ah, que eu não tenho outra oportunidade. Jesus poderia falar, Pedro, o que, que você vai fazer aqui? Aqui não tem nada. Já estou indo para aí. Jesus falou para Pedro, vem Pedro. E Pedro saiu do barco e andou sobre. Aí eu fico imaginando. Quantos saíram do barco? E quantos ficaram no barco? Estatística ruim, hein? Certo? Qual era o local mais seguro? Se você estivesse lá, tu ficava onde? Claro. Nós queremos viver um incrível, extraordinário, sensacional, mas não estamos a fim de sair do barco. Pensa num culto de domingo, na igreja dos apóstolos. 11 camaradas levantando. Queremos dar um testemunho coletivo. Pode falar. Essa semana, nós vimos 2 indivíduos andando sobre as águas. Aí Pedro, posso dar o meu? Ó, gente, só para registro, um dos 2 que estava andando em cima d'água era eu. Eu ando, eles contam. Quem você quer ser? Quem vive ou quem narra? Está na hora de você sair do barco e contar suas próprias histórias. Está na hora de você viver o incrível, o sensacional, o extraordinário. E eu quero te fazer uma pergunta. Jesus chamou Pedro? Sim ou não? Pedro se ofereceu. Fica esperando. Estou esperando o chamado. Jesus disse, não vou chamar, que eu já chamei, deixei escrito, já avisei, se jumento não quer ir, bota a culpa em mim. Você está rindo, mas é sério. A vida está aí, meu filho, te esperando viver o extraordinário. Seu casamento pode ser o melhor casamento dessa terra. Seus filhos podem ser os filhos mais extraordinários. Sua empresa pode ser a minha. Tudo seu pode ser o melhor. Por quê? Porque tu é filho do chefe dos crentes. É assim que funciona. Só que a grande maioria das pessoas está esperando algo acontecer. Nossa, pastor, minha vida não acontece nada. O que tu faz? Nada. Ah, eu quero arrumar um homem lindo. Olha como a senhora anda. O Márcio vai arrumar um gnomo. Se de uma menina falou comigo, eu quero um homem bonito, inteligente, rico, fiel, crente. Eu falei, para casar com quem, filha? Você não tem atributo para tanta exigência? Ficou com raiva. Aprenda uma coisa, sua mente muda primeiro que sua vida. Sua vida não muda primeiro que sua mente. Primeiro muda a sua mente, depois mude sua. É assim que funciona. Eu quero mostrar a vocês histórias de pessoas que enfrentaram adversidade, porque se tem uma coisa que para a gente é com fartura, é adversidade. Não tem miséria. Pode faltar qualquer coisa. Menos problema. Mal vem um, aparece outro. Lembra? O discípulo, nessa passagem que eu citei, né? Ou melhor, numa outra passagem de Marcos 4, a partir do 35, quando Jesus repreende a tempestade, lembra? E ele chega lá em Gadara, eu imagino eles descendo do barco, acabou de quase afundar. Nossa, gente, que susto, hein? Ele estava dormindo, nem ia ver a morte. Acabou de chegar, quem é que sai? Um cara peladão do sepulcro. Pensa que visão do inferno. Que cara pelado, correndo, perigoso. O discípulo deve ter falado. Caraca, irmão, não tem refresco não. Sai de um problema, aparece outro. É importante você entender que o que nos move, ou que move essa estrutura, são pessoas. E pessoas inevitavelmente vão viver seus problemas. E seus problemas vão requerer de você determinação. E a sua determinação vai te conduzir para Jesus. E Jesus vai fazer o milagre que você precisa. Mas o milagre que você precisa, antes de passar por Jesus, passa por você, pela determinação. Então eu vou te mostrar rapidinho algumas passagens bíblicas que eu acho que vale a pena você entender. Que basta a sua postura, seu posicionamento, como você se posiciona, e as coisas vão ficar bem mais fácil. Queria que o pessoal da mídia me ajudasse. Vou botar só um versículo, porque eu peguei só texto conhecido. Marcos 10, 45 é a passagem do cego Bartimeu. Queria que colocasse só 45 para mim. Olha lá, 10:46. Eu falei 10:45, isso. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, certo? Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Presta atenção, a maioria das pessoas conhece o texto, quem não conhece vai conhecer agora, porque eu vou contar a história. Quem é Bartimeu? Um cego de nascença. Ele já é um homem adulto, que provavelmente já deveria estar conformado com a sua cegueira. Deixa eu te ensinar uma coisa, nunca se conforme com aquilo que você está vivendo antes de você saber um parecer de Deus. Também não adianta ficar inconformado com aquilo que Deus tem para você. Ah, pastor, não concordo com isso. Meu pai era diácono da Assembleia de Deus. Me levava para os cultos. Aquele pregador de fogo que ia nos cultos, lembra? Botava terceiro e ia até São Paulo. E eu ficava lá emocionado, chorava. Que esse pregador. E eu falava, um dia eu vou pregar. O povo vai chorar. não mostra. Isso é bonito. Pregar e ver os outros chorando. Comecei a pregar, os outros riam. Falei, não. Não, pô, é para chorar, pô. Não é para rir, pô. Chorar, chorar. Eu quero que chore assim. Ninguém chorava, ninguém chorava. O povo ria, 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 ria. Já teve vezes que eu parei, que eu falei, o que é isso? Isso é um culto? Um circo? E sabe o que Deus falou para mim? Você é meu bobo da corte. Aí é que eu fiquei ofendido. Então deixa eu te falar uma coisa. Viva o que Deus tem para você, se tu concorda ou não. Porque quando Ele quer fazer, Ele faz. É ou não é? E pronto. É assim que funciona. Eu gosto de Bartimeu porque ele é um cara que podia ficar dentro de casa, chorar me engano, mas não, ele vai para a rua. Para onde? O cara é esperto. Está na saída de Jericó, caminho para Jerusalém. Por que ele ficava ali? Porque por ali passavam as pessoas que iam cultuar, iam oferecer sacrifício, iam para as festas. Pessoas religiosas que Bartimeu sabia que elas tinham um coração bom, porque a palavra cuja qual elas viviam as impulsionava a ajudar pessoas necessitadas. E Bartimeu é um necessitado, e ele está à beira do caminho onde passa a turma que pode fazer algo por ele. O que, que Bartimeu está dizendo para a vida? Eu não entreguei os pontos, eu quero viver. E como eu vou viver? Não tem como trabalhar. O que eu vou fazer? Eu vou me colocar no lugar onde as pessoas passam e vou pedir. Me dá uma molinha, me dá um negocinho aí para mim. E lá está o Bartimeu. Eu gosto disso. Você quer mudar de vida, meu filho? Fica chorando, não. Ah, pessoas me feriram. Pessoas te feriram, pessoas vão te curar. Se de uma mulher falou comigo, pastor, homem nenhum presta. Falei, nossa, a senhora está rodada, conhece os homens tudo. Ela falou, não é isso que eu estou falando. Eu falei, nem eu. Porque eu vi que um homem deve ter passado pela vida dela e a traumatizou. E agora ela diz que homem nenhum presta. Palhaçada essa. Bartimeu está lá buscando sobreviver. Por quê? Porque é isso, determinação. Lá está Bartimeu. Um dia Bartimeu está sentado lá na beira do caminho e ele escuta um barulhão. E aí ele pergunta, o que está acontecendo aí, gente? Alguém falou, Jesus, sabe aquele que entrou na casa do Zaqueu aquele dia? Ele está passando aqui de novo. Bartimeu falou, Jesus, passando aqui de novo. Caramba, de novo, né? É hoje. Hoje eu vou arrebentar. Falar com ele hoje. Ele está falando com ele, porque se ele fala com os outros, o que é que os outros falam? Não vai dar certo, rapaz. Deixa eu falar uma coisa para você. Para de reclamar a sua vida com quem não vai resolver. Tem gente que entra na fila do banco e conta a vida para os outros. Bom, dona? Fila grande, né? Pagar uma conta aqui. Estou numa luta, menina. Meu marido foi embora. Meu filho tirou nota baixa, mamãe está doente. Tem gente que é o maior barato. Eu gosto de Bartimeu. Porque ele está falando com ele. Eu vou falar com Jesus, é hoje. É hoje. Que o filho de José vai prestar atenção em mim. E aí ele começa a utilizar o que ele tem. Ele tem visão, sim ou não? Sim ou não? Mas ele tem... Porque sua vida não vai mudar com aquilo que você não tem. Sua vida vai mudar com aquilo que você tem. Para de dizer, eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo outro, não tenho aquilo outro. O que que Davi tinha? Uma pedra, uma tiradeira. E o cara tinha escudo, espada, lança, um escudeiro, capacete, um montão de coisa. E Davi falou, eu tenho escudo? Não tenho. Espada? Não tenho. Eu tenho revólver? Não tenho. Eu tenho... Não tem, eu não tenho nada. O que é que eu tenho? Eu tenho essa pedra. Então é com essa pedra. Isso. Você vai mudar a sua vida com o que você tem. Por quê? Porque você serve um Deus que pode transformar o que você tem no suficiente para realizar o que você precisa. Você consegue entender? Tem gente que não muda de vida, que fica esperando o ideal chegar, mas para a sua vida chegar, ela vai mudar com a realidade. Bartimeu começou. O filho de Davi, olha aqui, ó. Estou passando aí ele, ó. Nossa. O filho de Davi, eu aqui, ó, Bartimeuzinho, Juninho, é porque é Bartimeu, é filho de Timeu, Timeu Júnior, quem vai ser curado é Juninho. Olha eu! E o que que o pessoal falou? Cala a boca, Bartimeu, cala a boca. Se eles pudessem falar, sabe o que eles falariam? Se enxerga. Mas a frase não cabe no texto que o cara é. Certo? Ele não vai te ouvir. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Não é meritocracia. Ele não vai te ouvir porque você merece. Ele vai te ouvir porque ele liberou a graça, um favor que você não merece. Se você começar a achar, eu não mereço. Ganhar dinheiro, eu não mereço. Nossa. Ser vitorioso, eu não mereço. Se de uma irmã falou comigo que veio nesse mundo para sofrer. Quando eu escutei aquilo, eu não aguentei e falei para ela, então a senhora sofra. Aproveite, porque foi para isso que a senhora veio. Sua missão é sofrência. Então a senhora sofra, sofra e sofra. Aí ela não gostou, porque ela queria que eu sofresse também. E eu aprendi na minha vida que sofrer é verbo. E verbo só faz sentido se for conjugado. Então eu aprendi o verbo sofrer, eu nunca conjugo, pelo menos na primeira pessoa. Na segunda até eu vou. Eu não sofro, mas tu sofre. Nós não, mas vós e eles. Isso, deixa o sofrimento para os outros. Quer apanhar tudo para você? Ela ficou chateada. Então preste atenção, o pessoal falou, Bartimeu, cala a sua, porque ele não vai, ele é popstar, Bartimeu, ele está no topo da pirâmide, e você na base. Tu acha que esse Jesus que frequenta a casa dos ricos, como Zaqueu, vai na tua casa, Bartimeu? Mas eu gosto do Bartimeu, determinação. Uau! Filho de Davi, está ficando longe. Poxa, filho de Davi, do nada, a multidão estava indo, Jesus parou. Alguém deve ter perguntado, por que parou? Parou. Por quê? Sabe por que Jesus parou? Por causa do Bartimeu. O pessoal disse que não ia, que não vai, que é isso, que é aquilo, mas Jesus parou para dar atenção para um cara que ninguém daria. Ele parou e o Bartimeu continua gritando, porque não sabe que ele parou. Ô filho do Davi! Jesus falou assim: chama o cara que está me gritando lá, traz ele aqui, estou a fim de falar com ele. Foram lá chamar o Bartimeu, que continua gritando. Porque tem gente que não tem sensibilidade para entender que Deus já liberou, então continua. Aí alguém foi lá e falou, ele mandou chamar o chefe dos crentes lá, falou que vai te atender. Bartimeu jogou a capa fora, levantou a mão e nem olhou para ninguém. Porque tem hora que é melhor não enxergar, é melhor não ouvir. Tem uma estralha. Eu não sei aqui, mas lá onde eu pastorei, tem uns irmãos, pastor, que se o diabo me pedir referência para levar, eu não dou. Se o diabo falar assim, ó, vou levar para o inferno. Aí, maluco, isso vai dar um problema para tu lá. Deixa para Jesus, que é mais poderoso. Às vezes você tem perto de você gente que não deveria estar. Parece uma sementinha do mal, né? Então tem hora que é melhor ele noiou, até porque não enxergar, e lá vai ele. Ele chamou, né? Menino, quase fiquei sem voz. Um abismo chamou outro abismo, já não enxergo, vai que eu passo. Não falo. Chegou lá na frente de todo mundo. Botaram, eu imagino o pessoal do bolo falando o quê? Absurdo. Absurdo isso. Estou andando atrás dele de longe, querendo uma benção. Agora olha só, chamou os outros, que nem senha tem. Sabe isso? Corrupção. É, os outros entrando na frente. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não olha para se você está no bolo, Ele olha para o seu coração. Entendeu? Deus não quer saber se você está chorando, não estou chorando. Tem gente que acha que vai chorar, vai comover. Ai, Deus. Chorando à toa. Vou atender nada. Só falsidade pura. Cuidado que você pode estar rindo de você. O que me encanta, sabe o que é? É que Jesus olha para Bartimeu e diz assim: o que queres que eu te faça? Bartimeu estava ali na beira do caminho para pedir o que para as pessoas? Uma? Para as pessoas ele pede uma? E para Jesus? Por que ele não pede para Jesus me dar uma esmolinha? Porque ele está diante de alguém que pode mudar a sua vida para sempre. Pessoas podem te ajudar. Jesus pode te transformar. Eu gosto de Bartimeu, porque na presença de Jesus ele não pede esmola. Ele diz, é ele que está aqui, o chefe dos crentes? O que eu quero que o senhor me faça? Simples. Só estou afim de ver. Aliás, achei que o senhor já tinha notado que era isso que eu queria. Porque me parece que Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Porque Ele quer que as pessoas escutem. Escute o que Ele vai me pedir, porque o que Ele vai me pedir é diferente do que Ele pede para vocês. Para vocês Ele pede um donativo, para mim Ele pede um milagre. Você está entendendo? Tem gente que pode te ajudar, sim ou não, mas não peça para essas pessoas fazerem por você aquilo que elas não podem. Peça para Deus. Quando Bartimeu diz, eu quero ver, Jesus falou, ó, perdoados estão os seus. Ele pediu para perdoar pecado? Ele só pediu para? Mas a Bíblia diz que aquele que procura Deus recebe infinitamente mais do que pede ou do que pensa. Sim ou não? Logo em seguida Jesus, né, liberou, e aí Bartimeu ficou curado. O texto diz que ele seguiu a Jesus, mas poderia ter voltado na beira do caminho, não podia? Ir lá e falar assim: vocês falaram que eu não ia conseguir, vocês falaram que eu não merecia, que ele só frequenta a casa de rico e não de pobres, mas eu descobri hoje que ele veio para mudar a vida de todos que o buscam, que estão determinados para alcançar o quê? Porque está cheio de gente lá, ó. Eu acabei de vir de lá, onde ó, muita gente, mas a transformação acontece para aqueles que estão determinados em fazer com que ela aconteça. Sua vida pode mudar hoje, pode mudar aqui, pode mudar agora, mas ela depende de você. Posso ouvir um amém? Amém?